Portanto, bom dia. Agradecer a presença da doutora Sandra Nascimento e da doutora Carla Vicente, da Associação para a Promoção da Segurança Infantil. Eu chamo-me Sofia Araújo, sou deputada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e serei eu a relatora desta petição. Portanto, a petição foi admitida com 4.337 peticionantes, expondo um tema que é de extrema importância e que diz respeito aos acidentes que constituem a maior causa de morte, doença ou incapacidade temporária ou definitiva das crianças e jovens em Portugal. Nós iremos ter cerca de 20 minutos, penso que, não, que será suficiente para a vossa apresentação. Portanto, ambas poderão expor o que for necessário, o que acharem necessário. Depois irei passar, neste momento, à senhora deputada do Bloco de Esquerda. Não sei se, entretanto, virão mais alguns colegas. Temos a assessora do Partido Social Democrata. E após o qual, não sei se a senhora deputada quererá colocar alguma questão. E depois, entretanto, as senhoras doutoras poderão responder ou colocar outra questão, está bem? Ou expor ainda melhor a vossa situação. Agradeço a vossa presença.
Bom dia. Nós também agradecemos a possibilidade de... Eu se calhar tenho que chegar aqui um bocadinho mais. Assim ouvem, ou já estou perto demais. Bom dia, também gostava de agradecer à APS e gostava de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje a apresentar e a defender, no fundo, a sua petição, e especialmente hoje, por ser o dia da criança, foi uma coincidência feliz, porque a segurança, obviamente, é essencial para a criança e, portanto, e a nossa associação trabalha concretamente com crianças ou para as crianças e, portanto, ficamos muito contentes com esta possibilidade e com o facto ter coincidido com este dia. Só muito rapidamente, para quem não conhece a associação, nós somos uma associação, uma organização da sociedade civil, que foi fundada há 25 anos, precisamente, fazemos este ano 25 anos. Na altura fomos fundadas por um cidadão sueco e por um pediatra, ambos que eram pais de crianças pequenas, um pediatra que tinha muita consciência do impacto que os acidentes tinham na vida da criança e o cidadão sueco que veio viver para Portugal e que percebeu que aquilo a que estava habituado não acontecia aqui, não é? E ficou um bocadinho surpreso e quase chocado com aquilo que nós, com os ambientes e com os espaços que nós tínhamos para as crianças, sobretudo o rodoviário. Lembro-me na altura era uma questão que o marcava bastante, eram os ambientes rodoviários que eram muito agressivos, não é? Na perspectiva das crianças. A APSI foi fundada com este enquadramento, sempre muito... Bom dia. Sempre muito com uma visão muito de norte da Europa por causa deste cidadão sueco e muito ligado à saúde também por causa deste pediatra. O nosso objetivo, portanto, nós somos uma associação que se rege pela Convenção dos Direitos da Criança, naturalmente, mas também temos o Estatuto da Associação de Família e a Associação de Defesa dos Consumidores, porque, de facto, a segurança infantil é transversal a todas estas áreas. O objetivo da APSI, de uma forma muito concreta, é reduzir o impacto, o número e a gravidade dos acidentes nas crianças e nos jovens através da criação de sinergias, de redes, de relação e de esforços sociais, políticos e empresariais. Qual é a nossa visão? O que é que nós queremos para as crianças? No fundo, o que nós queremos é que existam espaços, e aqui nos espaços estamos a incluir todos os ambientes, nomeadamente as escolas, a casa, os ambientes rodoviários, mas também os produtos e oportunidades para todas as crianças, independentemente do seu estatuto social, independentemente se têm uma deficiência ou não, e que estes espaços, que elas possam brincar e crescer nesses espaços sem sofrer um acidente com consequências definitivas. Portanto, é esta a visão da APSI. Os acidentes, no fundo, alguns fazem parte da vida, até são importantes para as crianças aprenderem, mas é muito diferente um acidente saudável, que promove o crescimento e o desenvolvimento, e um acidente incapacitante ou mesmo fatal. E esse já a APSI não aceita. Foi por esta razão que nós consideramos que era importante haver em Portugal o Dia Nacional da Segurança Infantil e fizemos uma petição, da qual já tenho conhecimento. Esta era, no fundo, a nossa imagem que serviu de campanha para a angariação da petição. E, no fundo, o que é que sustenta este pedido de Dia Nacional da Segurança Infantil? É um facto que os acidentes são a maior causa de morte e anos de vida perdida nas crianças e nos jovens. Claro, podemos perceber que ao longo dos anos o número de mortes tem reduzido e tem reduzido de uma forma significativa, mas aqui eu gosto muito de repetir ou plagiar, que se calhar é o termo mais correto, uma expressão que muitas vezes é usada por uma pessoa de uma organização parceira da APSI, que é: as mortes não se reduzem, somam-se. E, portanto, efetivamente, cada ano que passa há mais mortes. Ainda que elas por ano sejam cada vez menos, elas vêm se juntar a todas as outras que já existiram. Bom dia. Para além disso, os acidentes são a maior causa de internamento nas crianças e nos jovens. E, para além destas mortes e destes internamentos, que é o impacto, são as consequências que nós conseguimos medir melhor, há um conjunto de outras consequências que são desconhecidas. Há estudos de outros países, alguns também em Portugal, que tentam fazer aqui uma relação entre quanto é que custa um acidente, não é? Em termos sociais, em termos económicos, mas de facto este impacto não é de forma nenhuma, não está bem retratado, não é só em Portugal, mas sabemos que há um conjunto de impactos a curto, médio e longo prazo para a criança, para a família, para a comunidade onde está inserida e para todo o país, inclusive, decorrente destes acidentes que eram evitáveis e que, no fundo, acabam por levar a vida ou a qualidade de vida, no caso das crianças que não morrem, mas ficam incapacitadas numa fase muito precoce, numa fase em que as crianças ainda têm muito potencial de crescimento e de desenvolvimento. Para além disso, deste impacto, posso talvez aqui dizer, e a Carla tinha-me sugerido que o fizesse, só para termos uma noção, apesar daquela redução positiva, os dados mais recentes, para termos ideia por ano, por exemplo, referentes às três causas de morte mais frequentes em Portugal, nós, por exemplo, no caso de 2013, não vou referir os anos, são os últimos três, só para terem uma ideia, estamos a falar de 13 crianças que morreram em acidentes rodoviários e 3.800 que ficaram feridas, incluindo os feridos ligeiros. No caso das quedas, temos uma criança que morreu, isto referente a 2012, depois há outros anos em que morrem mais, mas temos aqui um ano de referência, e 3.090 foram internadas. Portanto, estamos a falar de casos suficientemente graves que necessitaram do internamento. E no caso dos afogamentos, 8 crianças morreram, isso por exemplo em 2014, e 30 foram internadas. Portanto, se nós considerarmos só estes números das três causas de morte mais frequentes, nós estamos a falar de 22 crianças que morreram, ou que morrem por ano, em média, e cerca de 6.900 que são internadas ou que sofrem ferimentos suficientemente graves para constarem, no fundo, destas estatísticas, porque os ferimentos mais ligeiros não constam destas estatísticas. Portanto, estamos a falar de um número muito considerável.
E esses dados são referentes à recolha da imprensa?
Não. Isso são dados, não, isso são dados. São mortes do Instituto Nacional de Estatística e são internamentos do ACSS, que é o sistema da saúde que, no fundo, recolhe os internamentos, todos os internamentos que existem do país. Portanto, esses são representativos. A população toda de crianças em Portugal. Ainda razões para esta petição: a segurança é um direito da criança, claramente, está plasmado na Convenção dos Direitos da Criança, o direito à proteção contra todas as formas de violência, e de certa forma há alguns tipos de acidentes que nós consideramos que são uma violência. E, obviamente, é um elemento fulcral da sua saúde e do seu bem-estar. Não existe segurança sem saúde, não existe saúde sem segurança, portanto, são a face da mesma moeda. Também há vários estudos que indicam, isto a nível mundial, que 80% dos traumatismos e ferimentos que resultam de acidentes são evitáveis. Portanto, já sabemos, não há risco zero, não há acidentes zero, mas as consequências graves, as mortes e as incapacidades, em 80% dos casos, é possível reduzir. E há medidas de eficácia comprovada, que também já foram mostradas através de estudos e que são amplamente divulgadas ou pela Organização Mundial de Saúde ou pela própria Aliança Europeia de Segurança Infantil, que ainda não foram implementadas em Portugal e que nós sabemos que podem ter ganhos diretos e quase imediatos, em alguns casos, na redução das incapacidades e das mortes por acidente. Portanto, essas são as razões que nos levaram a pedir e a promover uma petição pelo Dia Nacional da Segurança Infantil. Entretanto, queria partilhar convosco que este ano, como a APSI fazia-se 25 anos e apesar do dia ainda não ter tido a possibilidade de ser votado, nós achamos que devíamos assinalar já este dia, assinalámo-lo pela primeira vez no dia 23 de maio, portanto a semana passada. Quisemos que fossem as crianças a assinalá-lo, porque é um dia que existe por causa das crianças, e juntámos cerca de 500 crianças e mais de 15 parceiros, portanto há um flyer que nós juntamos à vossa documentação que identifica os parceiros, no fundo o mote e a lógica do dia, por assim dizer, e escolhemos um passo seguro em frente como mote. Isso tinha dois sentidos. Por um lado, porque nós queremos acabar de uma vez, e agora estou-me a adiantar alguns slides, mas não faz mal, queremos acabar de uma vez com esta ideia que segurança é fechar a criança numa redoma. Esta não é a segurança que a APSI fala. O que a APSI quer é crianças a brincar ao ar livre, a correr, a andar na rua, a pé. Não só elas têm direito a isso, como falávamos há pouco da saúde e da segurança, como duas faces da mesma moeda, é importante também promover estes estilos de vida saudáveis, porque o ficar em casa fechado, no computador, ou jogar os dispositivos móveis, obviamente não promove estilos de sedentarismo e contribuem para a obesidade e outros problemas de saúde. Portanto, a segurança, de facto, não anda aqui dissociada com o meu... como eu referi. Pronto, por um lado, este passo seguro em frente queria representar o pé, o andar, o brincar, o mexer, se quiserem, e por outro também esta questão de um passo seguro em frente na perspectiva da mudança de paradigma, não é? Segurança não é só usar o cinto e a cadeirinha, temos que perceber que há outras medidas que têm a ver com a segurança dos produtos e dos ambientes que são mais eficazes em termos de ou que são essenciais. Na verdade, as medidas não se pode dizer, se calhar, não é rigoroso dizer que umas são mais eficazes do que outras, porque elas têm que existir todas em conjunto, mas efetivamente aquelas que não dependem da pessoa, porque quando nós ensinamos a criança, educamos a criança e a família, isso obviamente é importante, ficamos sempre dependentes do seu comportamento, delas entenderem a mensagem ou não, delas saberem interpretar a mensagem ou não, delas serem capazes naquele momento de pôr em prática ou não aquela medida. Por isso são sempre mais falíveis, são importantes, mas não chegam. Daí nós falarmos desta questão da eficácia. Já quando nós alteramos ambientes, escolas, uma guarda, uma vedação de uma piscina, um produto, criamos um produto seguro, isto não depende do comportamento das pessoas. E, portanto, é eficaz por isso, porque não falha se for bem construído e bem desenhado. Enquanto nós, como pessoas, falhamos naturalmente, e as crianças, como crianças, não se pode esperar outra coisa delas a não ser crianças. E se calhar dou-vos um exemplo, espero não estar aqui a fugir, mas agora não resisto, que às vezes há muito esta questão da responsabilidade também e da segurança. Quando uma mãe ou um pai tem uma criança pequenina que gatinha e que cai pela varanda, quem é que deve ser responsabilizado aqui? Se a varanda tem guardas horizontais e aberturas tão grandes que a criança a gatinhar facilmente cai, não é natural e não é humano que uma mãe ou um pai vire as costas para ir buscar qualquer coisa e a criança caia. Portanto, eles não, em primeiro lugar, tem que haver a guarda segura, porque nós somos humanos e se calhar estamos distraídos, estamos cansados, não sei se me faço entender. Portanto, é obviamente que é diferente de uma pessoa que sai para ir às compras e deixa a criança em casa, obviamente, aí já há uma responsabilidade diferente. Mas para nós pedirmos a responsabilidade das famílias e assentarmos as nossas medidas no comportamento, quer das crianças, quer dos adultos, que é o que nós temos tendência para fazer mais, temos que garantir que aquilo que oferecemos em termos de espaços e produtos tem a segurança mínima, para podermos ser pessoas e para as crianças poderem ser crianças. Bom, basicamente, E só para terminar, acho que acabei por já dizer tudo isto de outra forma. Este dia quer um passo seguro em frente. O que nós queríamos de facto transmitir é que para a criança crescer saudável precisa de mexer, precisa de criar, precisa de experimentar, e tem que ser de forma espontânea, tem que brincar ao ar livre, tem que andar a pé, de bicicleta, e sempre com o mínimo de restrições possível, porque às vezes é mais fácil introduzir medidas restritivas, por vedações à volta dos parques infantis, ou não deixá-las ir para a rua porque temos medo que lhes aconteça alguma coisa. Só que aí não há tantos ganhos em termos pessoais, nem em termos de desenvolvimento. E portanto, como eu já referi, segurança não é estar numa redoma, que nós temos de facto a garantir todas as crianças. Criamos no fundo estes ambientes que só, têm que ser estimulantes, porque senão a criança vai brincar para outro lado, mais interessante, e tem que ter várias oportunidades diferentes, vários desafios, adaptadas a várias crianças de várias idades, com várias características, e em que os riscos que existem, que vão sempre existir, são saudáveis e são geríveis, não é? Portanto, no fundo é daqui que resulta este equilíbrio, que resulta a segurança da criança. E é nisso que a APSI acredita, e é por isso que a APSI promove e deseja muito o Dia Nacional da Segurança Infantil. No fundo, para que possa haver este reconhecimento de que isto é uma questão importante de saúde e bem-estar da criança, e para que se consigam unir esforços à volta deste dia, no sentido de obter ganhos para as crianças. Talvez só referir, constava da petição, mas não consta da minha apresentação, que o 23 de maio já havia alguns países que tinham o Dia Nacional da Segurança Infantil, não o tinham todos o mesmo dia, então a APSI optou por encontrar um dia que fizesse sentido para o país, e escolhemos o 23 de maio porque se situa entre o 15 de maio, dia da família, e dia 1 de junho, que por acaso é hoje, dia da criança. Não sei se tu, Carla, queres acrescentar mais alguma coisa?
Eu acrescentava, eu para além de atualmente pertencer à direção da APSI, sou também voluntária da APSI há cerca de 15 anos. E a APSI todos os anos realiza um estudo de observação de transporte de crianças em automóvel, e colocamos em algumas portagens significativas quando as pessoas estão a regressar de férias, e eu confesso que, apesar de ser uma pessoa sensível para estas questões da segurança, fiquei ainda assim chocada com aquilo que nós observamos todos os anos. Crianças a dormirem na horizontal no banco, sem qualquer cinto de segurança, crianças transportadas, crianças pequenas transportadas ao colo, crianças sem cadeirinhas, crianças transportadas à frente, e mesmo no Dia Nacional de Segurança Infantil que celebrámos a semana passada em Cascais, nós estivemos a dar formação às crianças nos vários ateliês que tínhamos. Eu estive a ensiná-las a organizar as bagagens para férias e a falar da necessidade de irem bem transportadas, e houve várias crianças que me disseram que no banco da frente ainda não tinham 12 anos. E crianças que me disseram que iam sem o cinto de segurança aqui porque as incomodava, portanto não vão devidamente seguras, porque se não forem, o cinto não for no ombro, não sustém no caso de um embate. E portanto continua a haver estas situações mais frequentemente do que aquilo que nós imaginamos, e as pessoas descuram esta situação e ficam até muito incomodadas quando nós olhamos para o carro e olham para trás e dizem para as crianças meter o cinto, não sabem se nós somos da fiscalização ou não, ficam assim um bocadinho assustadas na altura. E queria relembrar aquele acidente que houve na Expo o ano passado, creio eu, daquela criança que os pais tinham ido para o casino e tinham deixado a criança sozinha em casa, e a criança caiu da varanda de um andar muito alto. Essas situações ocorrem com alguma frequência, mas também com os pais em casa, como disse a Sandra, e a APSI já se debate há algum tempo para a revisão do regime jurídico de edificação urbana, de forma a exigir que as guardas das varandas sejam seguras para as crianças, porque quando as guardas das varandas são horizontais, elas servem de autênticas escadas para as crianças subirem, e se a diferença entre uma barra e outra não for adequada, a criança pequena pode perfeitamente transpor e cair lá para baixo. Portanto, existem ainda aqui algumas medidas legislativas também a adotar. A APSI também se debateu muito e conseguiu a revisão do regime jurídico dos espaços de jogo e de recreio. Um dos graves problemas era o problema da vedação dos baloiços. Eu tinha um parque infantil ao pé da minha casa e pude assistir a uma situação chocante, em que a ideia do legislador, no fundo, foi colocar a vedação nos baloiços para que as crianças, quando saem do baloiço, muitas das vezes, quando o baloiço está em andamento, a criança projeta-se por brincadeira, sai do baloiço e projeta-se. E, portanto, para as crianças não embaterem, o legislador achou por bem não darem a choque, vedar os baloiços. Naquele caso em concreto, e foi exemplificativo daquilo que pode ser uma medida de segurança contraproducente, e nessa medida a ápice debateu-se contra essa legislação, que já foi alterada, graças a Deus. O que é que aconteceu? A empresa de espaços de jogos e de recreio e a Câmara Municipal, em concreto, colocaram o pino de segurança, onde iria ser colocada a corda, precisamente na zona de embate. Ou seja, uma criança que se projetasse do baloiço batia no pino. Não batia numa criança, mas batia no pino. E com certeza que não ficaria em bom estado. E, portanto, todas estas situações, a APSI tem-se debatido e tem feito lobby, no fundo, também legislativo, para que estas situações se alterem, e é por isso que assistimos. Dei aqui três exemplos em concreto que nós continuamos a trabalhar para que isto se altere.
Muito obrigada pela vossa exposição. Vou então passar a palavra agora aos senhores deputados e começo pelo senhor deputado José Rui Cruz, do Partido Socialista. Então, passo então a palavra à senhora deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada. Bom dia a todas e a todos. Eu não vou ocupar muito tempo, porque a vossa exposição foi bastante clara. O objeto da petição também é bastante claro, a criação do dia, a instituição do Dia Nacional de Segurança Infantil, sendo que, neste caso, aquilo que nós poderemos ressalvar mais na exposição que nos fizeram é a transversalidade destas matérias de segurança infantil, que vão desde a alimentação até aos produtos, aos brinquedos, o espaço público, as escolas, as próprias casas, e, portanto, considerando essa transversalidade, obviamente que o trabalho de pressão e de lobby mesmo que pode ser feito em cada um destes setores para aumentar o nível de segurança alimentar, brinquedos, etc., é sempre de saudar, sendo que no que toca a acidentes viários, as questões das praias e das piscinas, nós estamos sempre a falar, na verdade, também de políticas de segurança pública e, portanto, da existência ou não de nadadores salvadores, por exemplo, numa piscina ou numa praia. A questão dos acidentes rodoviários tem muito que ver mais com a prevenção que se faz e com a fiscalização que a GNR possa ou não fazer nas nossas estradas, e cabe também a outras entidades fazer esta mesma fiscalização. Portanto, acho que devemos estar atentos e fazer pressão para que esses níveis de fiscalização também sejam mais efetivos, por forma a evitar cada vez mais acidentes, que se tem visto que têm diminuído, mas na verdade acabam por ser sempre muitos, bastava existir um para ser demais. E, portanto, resta-nos agradecer de facto a vossa exposição e os alertas que aqui nos deixaram.
Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Ana Coreto Correia, do CDS.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Antes de mais, também cumprimentar a doutora Sandra Nascimento e peço desculpa, não assisti do início, portanto, a pessoa, a Carla Vicente, que acompanha e que, no fundo, representam aqui a APSI. Em primeiro lugar, naturalmente que do ponto de vista pessoal, e é natural que invoque em primeiro lugar isso, porque antes de mais é isso que, antes de sermos políticos, também temos a nossa vivência, e eu, sendo pai de três filhos, partilho daquilo que é a grande preocupação sempre diante dos nossos filhos, diante da possibilidade de haver um acidente e da realidade que nós conhecemos também no âmbito familiar, no âmbito dos amigos, e o drama que isso acarreta. E, portanto, naturalmente que esta ação da APSI que aqui nos trouxeram e já tão prolongada no tempo é qualquer coisa que, antes de mais, nós temos que agradecer, e agradecer como cidadãos e reconhecer a grande importância que tem. Eu creio que alguns cartazes de que me lembro sobre esta temática já há alguns anos são da responsabilidade da APSI, portanto visualizo em vários sítios essa presença e essa chamada de atenção relativamente à preocupação que nos deve nortear. Mas esta minha preocupação que eu aqui invoquei não é apenas minha, mas posso dizer que no CDS nós acompanhamos as matérias da família e naturalmente as matérias dos direitos das crianças e as preocupações que aqui em concreto estamos a falar relativamente aos acidentes e à segurança infantil, acompanhamos isso com maior interesse e com maior cuidado. Entendemos que isto nem é sequer uma questão partidária ou ideológica, como acontece com muitas matérias que nós aqui tratamos, e que devemos ter a capacidade, nós, do ponto de vista político, de procurar as melhores soluções, independentemente de elas nos chegarem de onde quer que venham, independentemente do partido, e, portanto, é com essa abertura e com essa vontade que nós nos posicionamos face a estas matérias. Foram aqui referidos alguns exemplos maus de legislação que teve efeitos reversos. Isso só pode acontecer por involuntariamente, porque acredito e tenho testemunhado que, naturalmente, que a vontade de todos nós é encontrar as melhores soluções. Por vezes poderemos não ser capazes de o fazer, mas devemos ter a capacidade de rever isso, e portanto aqueles ecos que nos chegam da sociedade civil e de instituições como a APSI são da maior valia e nós acarinhamos muito isso. E portanto queria antes de mais manifestar essa vontade de sempre, e não só no âmbito desta audição e desta petição em concreto, mas sempre manifestar disponibilidade para podermos receber, podermos falar e procurarmos sempre as melhores soluções que sejam possíveis. Em relação à petição e ao Dia Nacional da Segurança Infantil, eu devo dizer que em primeiro lugar queria felicitar porque antes de mais optaram por implementá-la. E eu creio que é assim que deve ser, ou seja, os dias nacionais não devem ser dependentes da iniciativa estadual e a iniciativa política, eles devem e podem ser, antes de mais, acolhidos pela sociedade civil, implementados, e muitas vezes é depois dessa prática, é depois do eco que eles têm, do impacto que têm também nos meios de comunicação social, que se reconhece a sua importância e que acaba por ser implementada e também formalizada. Vou dar um exemplo em relação a um dia ainda ontem que foi também implementado, que o CDS apresentou uma proposta para o reconhecimento do Dia dos Irmãos, que foi uma proposta que foi chumbada aqui no Parlamento, não mereceu o acolhimento, foi vista como tendo ali algum caráter ideológico, coisa que nós não entendemos, mas é um facto. Mas a verdade é que ontem nos meios de comunicação social o Dia dos Irmãos foi amplamente divulgado, houve testemunhos à volta disso, e quando não tem caráter ideológico ele acaba por se impor, porque tem a ver com a vida das pessoas e reconhece o mérito e a bondade dessas iniciativas independentemente dos seus protagonistas. E, portanto, nesse âmbito também é isso que eu quero dizer em relação ao Dia Nacional da Segurança Infantil. Ele já está em vigor, já foi celebrado no dia 23 de maio, a APSI teve aqui um papel importante e eu acredito que, face à sua importância, ele naturalmente acabará por se impor, haja mais ou menos resistência do ponto de vista político. E, portanto, queria felicitá-las e agradecer mais uma vez pelo trabalho e pela apresentação que aqui nos fizeram. Muito obrigado.
Não sei se os senhores doutores pretendem acrescentar mais alguma coisa. Sim, sim, sim.
Permite, eu só queria fazer uma questão, pôr uma questão que me esqueci de pôr. Aqui os dados que nos trouxeram são bastante positivos relativamente à diminuição dos acidentes e dos internamentos, mas, de qualquer maneira, eu creio que seria importante cruzar estes dados com a população, porque a verdade é que a população da juventude também tem vindo a diminuir e, portanto, se cruzarmos a população com o número de acidentes, infelizmente, talvez não seja tão positiva como parece aqui com este quadro. Não sei se têm dados sobre isso. Era essa a minha questão. Obrigado.
É possível sempre extraí-los do Eurostat, sim. Nós aqui optamos por pôr os números brutos, porque às vezes é mais fácil perceber, porque de facto em termos de taxa de mortalidade já é um número muito pequeno, às vezes não conseguimos fazer grande diferenciação. Mas obviamente a taxa de mortalidade tem que ser considerada, que isto só faz sentido face à população, não é? Claramente, sim, sim. Mas acaba por ser mas é mais fácil às vezes perceber o número concreto, não é, de quantas pessoas corresponde do que na taxa de mortalidade. Foi essa opção, mas sim, tem tudo.
Agradeço imenso a vossa exposição. Pessoalmente, é uma área que me diz muito. Eu trabalhei muitos anos numa CPCJ que não tem especificamente a ver com tudo o que expuseram aqui, mas nós, adultos, somos responsáveis por criar as melhores condições para as nossas crianças e para os nossos jovens. E ainda a semana passada, infelizmente, eu sou de Sines e um jovem de 10 anos, uma criança de 10 anos, morreu afogada em São Torpes. E por mais que se consiga e que se tenha vigilância nas praias, ainda não abriu oficialmente, ainda não tinha aberto oficialmente a época balnear. Ele estava com o pai, mas é o que aconteceu com a varanda, não é? Nós viramos-nos um segundo e estes acidentes acontecem e infelizmente têm as consequências mais graves. Agradeço mais uma vez, estarei disponível se precisarem de enviar mais alguma informação, assim como os meus colegas, com toda a certeza, e veremos-nos em breve, quando for discutida esta petição. Muito obrigada pela vossa, e pelo vosso trabalho. Muitos parabéns.